Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, lendas, folclore, histórias de santos, heróis e outros mitos variados. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a ululante Daniela Benetti para contar histórias curtinhas para vocês, às segundas e quintas-feiras. Hoje nós vamos ao Havaí conhecer os deuses formadores da mitologia daquele povo. Já contamos aqui a história de Pele, a deusa do vulcão, e hoje vamos contar um pouquinho de Kani, Lono, Ku e Kanaloa. Sim, um dos deuses chama Ku, segura a quarta série. É Ku com K. Aproveita que não é todo podcast que conta essas coisas tão específicas e malucas pra você. Vamos lá? See the line where the sky meets the sea. It calls me. And no one knows how far it goes. Os quatro principais deuses e as crenças religiosas havaianas foram trazidos para as ilhas por Pa'au, um samoano do Tahiti que chega ao arquipélago entre 1100 e 1200 d.C. Pa'au era um conquistador e um sacerdote. Ele conquistou o Havaí e começou uma era de guerra no território, porque não estava satisfeito com a forma como os descendentes de Hawailoa governavam as ilhas. Pa'au introduziu novos deuses ao povo havaiano, o sistema Kapu, um código de leis e regulamentos, e o sacrifício humano. Então a religião havaiana, na verdade, é uma mistura de práticas nativas havaianas e crenças religiosas de toda a região. Existem mais de 40 mil divindades e em sua essência está a crença de que os espíritos podem ser encontrados em animais, objetos e elementos naturais, como o céu, as ondas e os vulcões. Ou seja, tudo é Deus.
Porra! Tudo isso?
Porém temos os primeirinhos, né? Os deuses, deusões primordiais. E é isso que a gente vai contar aqui para vocês. No início, de acordo com a tradição, nada existia exceto uma escuridão caótica chamada de Po, noite. Mas Kani, o primeiro deus, acordou e, percebendo que podia se distinguir do Po, conseguiu se libertar dele. Depois disso, quando Lono e Ku perceberam que Kani havia se separado do Po, eles também se libertaram. Na sequência, já que Kani tinha conseguido se separar do escuro, ele criou a luz, com a qual afastou ainda mais a escuridão. Aí, com tudo iluminadinho, esses três deuses criaram todas as divindades havaianas menores. A mais famosa entre elas, a deusa do fogo e do vulcão, que eu já contei aqui, que é Pele, criadora das ilhas havaianas. Então eles criaram o nosso mundo para servir de apoio e ferramenta para os deuses. Finalmente, os três deuses se reuniram argila vermelha dos quatro cantos da terra, misturaram-na com sua saliva, sim, baba de deus.
Ah, cara, que nojo!
E mudaram a imagem de Kani. Então eles deram vida ao modelo de barro. De acordo com alguns relatos, foi Kani sozinho que deu vida à figura de barro e ele se tornou o primeiro homem. A semelhança desse relato com o Gênesis, em que Adão, ou o homem, é criado a partir de Adamá, literalmente barro vermelho, e o Senhor Deus sopra nele o sopro da vida, é tipo óbvia. Basicamente é a mesma história, só que contada de outra maneira. Associado ao amanhecer, ao sol e ao céu, Kani parece ter sido a mais alta das quatro grandes divindades. Ele era o deus da criação e o ancestral de todos os humanos, tanto reis, sacerdotes, quanto plebeus. De acordo com os mitos, Kani vivia em uma nuvem flutuante entre a terra e o céu, localizada a oeste da ilha Havaiana, na costa de Kauai. Chama-se Kani Huna Moku, que significa terra oculta de Kani. Pensava-se que era o local da água sagrada da vida, cujas propriedades mágicas incluem a ressurreição de seres humanos que são aspergidos com ela. No Havaí, o grande albatroz branco foi identificado com o deus. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. Ku, deus da política e da guerra, tinha muitos nomes, incluindo Kuka e Limoku, o ladrão de terras. Além de ser um deus da guerra, Ku foi associado a vários outros papéis. Ele era o principal deus pescador, como Ku-ula-kai, ou Ku do mar. Tô sério, Ku do mar é foda. E o principal deus dos fabricantes de canoa, como Kumoku-hali-i. Ele também se associou à floresta, como Kumoku-hali-i. Entre os deuses havaianos, sua adoração às vezes incluía sacrifícios humanos e rituais. Ele era o único dos deuses a quem eram sacrificados humanos.
Caralho, cuzão!
Talvez, e muito apropriadamente, ele tenha sido associado a animais como tubarões e falcões, ou seja, animais mais agressivos, né? Lono, às vezes chamado de Lono Makua, Lono, o provedor, está ligado à chuva, à fertilidade, à agricultura, bem como à música e à paz. Embora as tradições não sejam claras e às vezes sejam até contraditórias, parece ter existido uma lenda na qual Lono se manifestou na forma humana, partindo depois para Kahiki, provavelmente onde era o Tahiti, com a promessa de retornar. E foi aí que aconteceu uma grande confusão histórica.
Uma grande confusão! Como se diz em alemão, eine große Confusion.
O capitão James Cook chegou à Grande Ilha do Havaí em 1779, durante o grande festival da colheita Makahiki, sagrado para a Luna. Coincidentemente, alguns detalhes de seu navio, o HMS Resolution, se assemelhavam a alguns dos artefatos associados à adoração de Luno. Além disso, as procissões rituais em homenagem a Luno seguiam no sentido horário ao redor da ilha, e Cook navegou no sentido horário ao redor da ilha antes de atracar. Então, alguns historiadores especulam que, por essa e outras razões, os havaianos consideraram o Capitão Cook uma manifestação de Luno.
I'm very confundida!
No entanto, quando um membro de sua tripulação ficou doente e morreu, algo que não acontecia entre as divindades, os havaianos ficaram desconfiados e muito menos legais com a galera. Passou um tempo e uma briga violenta eclodiu. Aí já sabiam que não era Luno nem nada, e Cook e vários de seus membros da tripulação foram mortos. Ou seja, confundiram o cara com Deus, mas falaram, ops, nos enganamos. Alguns especialistas teorizam que o quarto deus, Kanaloa, era um deus menor, que foi criado para presidir os mortos, e até mesmo que sua adoração pode ter chegado ao Havaí somente após 1100, por meio de outra migração polinésia secundária. Dada sua ligação com o submundo, vários comentaristas tentaram identificá-los como um deus do mal ou a própria morte.
Sujeito ruim, mente criminal.
Permanentemente em guerra com Kani. Mas isso pode refletir o ponto de vista dos missionários europeus, que talvez procurassem associar as três grandes divindades, Kani, Ku e Luno, à trindade cristã, e Kanaloa, que é o último, a Lúcifer ou o Satanás, porque ele presidiu os mortos. Uma lenda diz que Kanaloa tentou imitar a criação do homem por Kani, Luno e Ku, mas que ao contrário deles, ele não conseguiu dar vida à sua estátua. Então, humilhado, ele desafiou Kani, jurando que as criações humanas de Kani seriam mortais e que quando morressem, pertenceriam então a ele no mundo dos mortos, do submundo. Contra esses relatos de maldade, existem relatos diferentes, em que Kanaloa e Kani muitas vezes eram associados um ao outro e adorados juntos. Eles foram aparentemente vistos como mutuamente complementares em vez de opostos, e podem até ser considerados irmãos por alguns grupos. Os construtores de canoa, por exemplo, invocam Kani durante os seus trabalhos, enquanto os marinheiros a bordo de barcos completos, já prontos, né, invocam Kanaloa para orientação e proteção. Por isso, tem gente que sugere que os dois deuses juntos representam uma dualidade divina de selvageria e domestificação, como o famoso Yin Yang do taoísmo chinês. Louco o fato de os deuses havaianos terem influência dos polinésios, chineses e até do cristianismo para se considerar como uma coisa única, né? E essa foi a história de criação do mundo havaiano com seus quatro deuses principais, Kani, Ku, Luno e Kanaloa. Se você gosta desse podcast e quer ajudar a gente a crescer, divulgue para seus amigos, inimigos e pessoas que até hoje você ignorou. Se você quiser pedir uma lenda específica, uma história de santo, herói, deus, etc., escreva para contato@euideuses.com.br e conte pra gente. Estamos aqui para vocês. Também dá para entrar em contato com a gente pelo Facebook, Instagram ou deixar um comentário no YouTube. Se você quiser saber mais sobre esses deuses havaianos específicos, fica a dica de sempre. Vai ler uns livros. Tenha uma ótima semana e tchau, tchau!